Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Esteban Tavares é um dos nomes mais importantes do rock nacional do momento, o que faz dele o tema ideal para o último episódio dessa temporada do Eletrobanjo. Além de uma carreira solo de sucesso, de uma história linda na Fresno e tocando com Humberto Gessinger, ele também é um produtor musical foda e profissional partidor e reparador de corações. O 8 e também o 80. Esse é o segundo episódio do quadro Novos Clássicos e é um prazer estar aqui apresentando mais uma biografia de um grande artista contemporâneo. Eu sou a Lana Távora e esse é o último episódio dessa temporada do Eletrobanjo. Roda a abertura pra gente, edição! Antes de começar o episódio, eu preciso fazer uma errata muito importante sobre o programa passado. Como algumas pessoas que convivem comigo já sabem, eu sou uma pessoa que protela muito, muito mesmo. Todas as pautas dos episódios dessa temporada já tinham sido escritas até o final de 2022, e eu só fui atualizando elas de tempos em tempos. Com isso, eu acabei me descuidando com o Mulamba e não atualizei a pauta. No final do episódio 7, eu digo algo do tipo, e tudo indica que elas estão trabalhando em novas músicas agora e tal, mas isso não é verdade. Em 2023, a banda anunciou o seu fim, e eu que acompanho de longe estava soterrada de trabalho ano passado, não vi. Então não, as mulheres da Mulamba não estão trabalhando em músicas novas ou em álbum novo, porque a banda foi encerrada. E esse foi o desfecho com o qual a gente ficou. E agora, sim, a gente vai pro episódio. Rodrigo da Fonseca Tavares, ou Esteban Tavares, que é como a gente está acostumado a chamar, é um produtor musical, compositor, multi-instrumentista, ex-Fresno e artista multifacetado gaúcho. Ele nasceu dia 12 de abril de 1982 na cidade de Camaquã, no interior do Rio Grande do Sul, filho de Sérgio Tavares e Marli da Fonseca Tavares. Para os acreditantes, isso faz ele do signo de Áries. Rodrigo desde criança já sabia que queria ser músico. Logo na infância, ele conheceu e se encantou com o músico Renato Borghetti, um acordeonista porto-alegrense. Borghetti toca gauchesco e é conhecido internacionalmente como tocador de Brazilian Folk Music. O jovem Esteban sempre foi uma criança musical. Em entrevistas que o músico deu para várias mídias diferentes, ele comenta que muitas das suas memórias de infância se confundem com as memórias musicais de tudo que ele ouvia, desde os músicos de Gaita Gaúcha até Engenheiros do Havaí, que também representa uma parcela boa das referências dele. Com 8 anos, ele assistiu pela primeira vez o filme La Bamba, que passou na Rede Globo. O filme conta a história do músico Ritchie Valens, descendente de mexicanos que teve uma rápida ascensão musical. Foi com 11 para 12 anos de idade que o Esteban começou a, de fato, tocar música. Seu primeiro instrumento musical foi a bateria, que o músico negociou com a mãe em troca de ele parar de andar de moto. Com 11 anos. A mistura entre viver no interior e a falta de leis de trânsito dos anos 90 pode ser um pouco perigosa às vezes. Felizmente, a dona Marli concordou com os termos, mas eles moravam em apartamento, e por isso o Esteban acabou não conseguindo ter tanto aproveitamento da bateria, tendo feito apenas 6 meses de aulas. Aos 13 anos, ele começou a tocar guitarra. Na época, já não era mais um aluno tão esforçado no colégio, porque estava se dedicando mais e mais à música. Segundo o próprio Esteban, muitos dos seus amigos da escola também tinham o sonho de ser músicos, e vários deles eram muito mais talentosos do que ele, mas acabaram sendo podados pelas famílias. E aí estava a maior diferença entre eles e o Esteban. A família dele o incentivou como músico, mas da forma que podiam, né? Que no caso era não proibir e não podar. Em algum momento da infância do músico, ele morou em Pelotas, Rosário, na Argentina, e depois em Porto Alegre, onde cursou o ensino fundamental e médio no Colégio Pastor Dons. Quando estava com 16 anos, a família de Esteban se mudou para Curitiba, Paraná, onde ele começou a fazer aulas de música com o professor Luciano Romanelli. O professor Luciano é conhecido em Curitiba por ter uma métrica de ensino peculiar. O Esteban disse que teve mais de um ano de aulas com o mestre sem tocar em um instrumento musical. A experiência abriu muito a cabeça do músico sobre teoria musical, que hoje em dia é uma habilidade essencial para o seu trabalho como produtor. De volta ao Rio Grande do Sul, Esteban começou a trabalhar tocando na noite ainda menor de idade, e alguns anos depois formou a banda Abril, nos últimos meses de 2003. Na posição de vocalista e compositor, se juntou aos irmãos Rodrigo Russell e Ayrton Russell, que tinham as posições de baterista e baixista, respectivamente. Poucos meses depois, a banda sentiu necessidade de mais um guitarrista e foi quando Cassiano Derenge entrou para a banda para ocupar a vaga. O primeiro CD da Abril, O Que Te Faz Feliz, foi lançado em agosto de 2005 pelo selo Urubus Records e fez um sucessinho considerável na cena independente, mas não foi nada comparado ao sucesso que Esteban faria no próximo ano, ao entrar como baixista para a banda Fresno. No entanto, antes que isso acontecesse, Tavares era responsável pela produção dos álbuns da banda, tendo editado em seu apartamento os trabalhos Quarto dos Livros, de 2003, e O Rio, a Cidade, a Árvore, de 2004. O primeiro álbum da Fresno com a participação de Tavares foi Redenção, e nesse trabalho a Fresno abraçou composições mais pop do que o hardcore que caracterizava a banda até então. O álbum foi lançado em 15 de abril de 2008 e conquistou um disco de ouro, entregue pessoalmente pelo então empresário da banda, o Rick Bonadil, ao vivo em um show no Espaço das Américas em dezembro de 2008. Naquele ano, o baterista Cooper deixou a banda, abrindo espaço para Bell Russell, que entrou no seu lugar. O sobrenome Russell parece familiar? Sim, porque eu tô falando do mesmo baterista da Abril, o Rodrigo. Em 2009, a banda continuou em ascensão, conquistando importantes prêmios em nível nacional, como Artista do Ano no Prêmio Multishow, Melhor Banda Pop e Artista no Ano no Video Music Awards da MTV, e para a mesma premiação, o Esteban ganhou como melhor baixista. Esse não foi o único prêmio como baixista que ele recebeu. Em 2010, ele ganhou como melhor instrumentista no Prêmio Multishow de Música Brasileira e também foi certificado como melhor baixista do ano na premiação do Rock Show 2012. Anos mais tarde, Esteban declararia em entrevistas que os prêmios estavam lá guardados no armário dele e, embora representassem uma honraria, não serviam para muito mais do que isso. E ele nem se considerava um baixista assim tão bom na época. Então, né? Se tratando da produção das músicas, Tavares dividia a maioria das composições da Fresno com o Lucas Silveira e também compôs músicas como Vai Pagar Caro Por Me Conhecer e Sua Canção para os seus amigos da banda Glória. Em maio de 2010, a banda lançou um novo disco chamado Revanche, com um som já bem mais pesado que o antigo álbum e com letras mais maduras. Embora as vendas tenham sido bem inferiores à Redenção, o álbum é considerado por muitos como o melhor entre todos os que já foram lançados pela Fresno. Em 2011, a banda saiu da Universal, que estava sendo sua gravadora desde 2008, e voltou a ser independente. Embora muitas informações não tenham vindo a público na época, o rompimento aparentemente não foi lá muito agradável. O empresário Rick Bonadio é proprietário do estúdio Midas, onde não só a Fresno fez a gravação de Revanche, mas também o Tavares gravou a primeira versão de Adios Esteban, seu primeiro álbum, pagado do seu próprio bolso. Pagado? Eu acho que o certo é pago. Enfim, pago do seu próprio bolso. Quando o músico acabou a gravação, jogou o CD na primeira lata de lixo que viu. Ele estava disposto a começar do zero, só para não ser associado de jeito nenhum com o estúdio Midas. O ano de 2012 foi decisivo para Esteban por muitos motivos diferentes. No dia 29 de março daquele ano, ele anunciou sua saída da banda Fresno, e até hoje, 12 anos depois, esse ainda é um tema recorrente em entrevistas com o músico, fazendo com que ele sempre tenha que se pronunciar sobre o caso. Sobre sua saída da banda, nas próprias palavras, ele disse o seguinte: "Não tem momento certo. Um dia eu acordei totalmente Esteban." Ele se sentia preso, fazendo um trabalho de baixista em uma banda que ele já estava, assim, totalmente caracterizado e se mesclando demais com o plano de fundo. Ele sentia que precisava sair dali e voltar a tocar guitarra, tocar piano, compor as próprias músicas e tocar o próprio projeto, sem ter que estar sempre entrando num consenso com o Lucas Silveira. Quando a Fresno rompeu com a Universal, Esteban passou a ter mais liberdade para fazer o que quisesse fazer e negar os trabalhos que quisesse negar, como, por exemplo, capas de revista adolescente, que não eram muito a vibe dele. O selo, entre aspas, de artista independente parecia combinar mais com ele. Adiós, Esteban foi lançado em agosto de 2012 para download gratuito em seu site oficial. O nome do álbum é esse porque, segundo o músico, é um adeus ao babaca que ele já tinha sido antes, uma mudança de ares e de personalidade. No mesmo ano, ele começou um relacionamento com a apresentadora Titi Miller da MTV e conheceu o seu ídolo, Humberto Gessinger. O Humberto mandou uma DM para ele no Twitter, falando: "E aí, bora fazer uma música junto?" E o Esteban pirou. Durante um bom tempo, ele teve dificuldades de acreditar que o próprio Humberto Gessinger conhecia o trabalho dele, achando até mesmo que era um fake ou um impostor que tinha a voz parecida com a do músico. Passado o choque, ele obviamente abraçou a oportunidade como um koala abraça um galho de árvore e compôs a faixa Tchau Radar, cujo título é uma referência ao álbum homônimo do Engenheiros do Havaí, de 1999. Depois disso, Esteban foi convidado por Humberto a tocar com ele em seu trabalho solo. Eles compuseram juntos, tocaram juntos e lançaram disco e DVD trabalhando juntos. Entre 2013 e 2015, Esteban participou em tour com Humberto Gessinger no projeto do álbum Insular, que foi quando ele conquistou toda uma nova legião de fãs mais velhos, que o conheceram como guitarrista. De alguma maneira, em paralelo, ele também lançou em 2013 o EP Smokers in Airplanes, com 4 faixas em inglês. Uma delas é Follow, com participação especial de Stephen Christian, vocalista da banda americana Amberlin. No final de 2014, Esteban lançou uma campanha de financiamento coletivo do novo álbum com a ajuda dos fãs. O cantor precisaria arrecadar cerca de R$52 mil para a produção do novo CD, que seria lançado ainda em 2015. O Saca la Muerte de Tu Vida foi lançado dia 8 de junho para quem ajudou a patrocinar o álbum e dia 9 para as demais pessoas no formato digital. Outro lançamento na época foi o EP Liquid Love Reality, também todo em inglês, a exemplo do Smokers. Esse EP não está disponível em nenhuma plataforma oficial do cantor, pois foi um bônus do Saca la Muerte de Tu Vida, um presente para os contribuintes do crowdfunding, e o que sobrou foi vendido na tour de promoção do álbum. Claro que é possível encontrar todas as faixas no YouTube, nenhuma postada pelo próprio Esteban. Tanto o álbum quanto o EP têm uma construção bem mais melancólica do que os trabalhos anteriores do músico. Em 2016, Tavares e Titi Miller anunciaram o final do relacionamento, e o músico trabalhou em seu próximo álbum, O Eu, Tu e o Mundo, lançado em março de 2017 com o apoio da Sony Music Brasil. O álbum trouxe para o público os singles Primeiro Avião e Noites de Berlim. Todas as faixas foram gravadas em estúdio e postadas pela Vevo no YouTube e no Spotify. A vibe desse álbum também é bastante melancólica, embora as melodias tenham tido mudanças significativas, com mais inspiração do que nunca em ritmos andinos e folk sul-americano misturados com rock e uma característica gauchesca que é bem acentuada no trabalho do Esteban. Depois disso, veio o álbum Toda Mañana Tendrás Una Nueva Canción, Santa Fé, lançado em dezembro de 2019. Santa Fé foi disponibilizado por completo nas plataformas de streaming, porque o Esteban acha muito difícil o público pagar por sua música, sendo que sempre recebeu elas de graça. Ele, no caso, né? A gente é dos tempos primórdios da internet, onde a gente só baixava e era isso. A defesa da internet e da disseminação gratuita de música é feita por ele desde o primeiro álbum, e foi algo que se manteve ao longo de sua carreira. Em sua opinião, a fidelidade dos fãs conta muito mais do que os valores das faixas no iTunes. O amadurecimento de Esteban Tavares como músico atingiu seu auge no álbum Santa Fé. Com o mesmo lirismo poderoso de sempre e com uma assinatura melódica muito única, são apresentadas 6 faixas poderosas que tocam o coração e fazem o ouvinte pensar. No meio dos álbuns anteriores, que são tristes, Santa Fé se destaca por ser uma tristeza feliz. Os temas ainda são sentimentais, mas a abordagem é mais positiva. E a mudança é completa, porque o visual do Estevam também acompanhou a sua maturidade, já que hoje em dia ele não faz mais questão de disfarçar os cabelos brancos. No dia 11 de janeiro desse ano, foi disponibilizado no Spotify o álbum Entre Safra, com 8 músicas. O álbum conta com faixas que já são velhas conhecidas do público. Chacareira da Saudade, Milonguita, Basta. Trabalhando principalmente como produtor musical hoje em dia, Esteban tem seu próprio estúdio e mora na cidade de São Paulo. Segundo ele, a produção musical é bem mais complicada do que parece e exige boas habilidades de gerenciamento. Por isso, ele faz questão de estar envolvido em todos nos projetos nos quais ele trabalha. E falando sobre gerenciamento, durante a quarentena do Covid-19, toda a categoria foi prejudicada pela falta de shows e eventos presenciais. Esteban passou por alguns perrengues financeiros, mas foi capaz de manter a si mesmo e aos seus colaboradores montando um clube de assinaturas, onde os assinantes recebiam conteúdo exclusivo, notícias sobre lançamentos futuros e tinham acesso a lives especiais. O Lucas Silveira, da Fresno, também trabalhou em lives durante o período de pandemia, com os shows da Quarentemo. Em uma delas, Esteban fez uma participação especial em um cover da música Rock and Roll, do Emery, trazendo muita emoção aos fãs da Fresno, que não viam Tavares e Lucas juntos desde 2014, quando esse subiu no palco com a antiga banda para cantar alguns versos de Milonga. Em 2022, o Esteban lançou uma regravação da música As Terças Podem Se Inverter, do álbum solo Saca la Muerte de Tu Vida, mas agora com a participação do Lucas Silveira, fazendo os emos brasileiros mais uma vez esquecerem que são tristes. Essa foi uma das faixas que saíram no Entre Safra. Também em 2022, o álbum Adiós Esteban completou 10 anos e o Tavares pegou os fãs de surpresa anunciando que uma turnê comemorativa de aniversário do álbum estava sendo preparada e que uma série de shows seriam iniciados em setembro daquele ano. Eu fiz questão de ir quando ele passou por Curitiba. E, aliás, eu fui ver ele ao vivo de novo umas 3 semanas atrás, quando ele se apresentou por aqui com a banda B-Code e o Projeto Chumbo. As minhas impressões sobre os shows estão lá no Instagram do Eletrobanjo para quem quiser saber o que eu achei. E, se eu tô fazendo meu trabalho direito, talvez eu tenha te inspirado em um show dele também. Mas isso não vai acontecer agora, porque o músico anunciou que tá tirando um tempo para cuidar da própria saúde, depois de algumas convulsões começarem a acontecer durante as turnês. Mas, e isso eu vi pessoalmente, ele prometeu que volta. Para encerrar esse programa, eu queria ler um quote do próprio Tavares que eu gosto bastante. Abre aspas. Até os 10 anos eu queria ser o Renato Borghetti. Dos 11 aos 18, eu queria ser o Duca Lendecker. Dos 18 aos 23, eu quis ser Humberto Gessinger. Quero ser tudo junto agora. Fecha aspas. Bobo demais. O melhor que ele pode ser, ele já é. Esteban Tavares. E nem só de história vive um ouvinte. Agora a gente vai de recomendação musical, como sempre. Como eu tô tentando apresentar várias facetas de um artista bem ímpar, a play de hoje conta com algumas das músicas mais marcantes do Esteban, todas muito diferentes uma da outra. As músicas são Sinto Muito Blues, do Adiós Esteban, Cigarros e Capitais, do Saca la Muerte, Tango Novo, do Eu, Tu e o Mundo, que é esnobadíssima nos shows de voz e violão, Milonguita, do Santa Fé, e Toda Mañana Tendrás Una Nueva Canción, do álbum anônimo Santa Fé. Como sempre, a playlist do episódio pode ser encontrada no Spotify e no YouTube, e o link vai estar na descrição do episódio. Você gosta de conhecer mais sobre a vida e a carreira dos músicos mais amados pelas novas gerações? Então assine o feed do Eletrobanjo no seu agregador preferido e siga o programa nas redes sociais. Eu tô sempre online no meu Twitter, @lana_távora, e o programa, é claro, tem sua própria conta em @eletrobanjo. Lembrando que no Instagram tem as imagens de apoio desse episódio também. E é isso. Dessa vez não acabou só o episódio, mas também a temporada. A gente encerrou junto algo que eu comecei sozinha. E foi muito bom ter tido a sua companhia até aqui.
Você ouviu o Eletrobanjo, um podcast que fala de música, músicos e tudo que vai além do som, produzido por Lana Távora e publicado pela Radiofobia Podcast Network. Assine o podcast no seu agregador favorito e siga @Eletrobanjo nas redes sociais.
Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. Siga @De Rosa Edições.
E esse é o quadro final dos agradecimentos. E vamos de agradecimento, então? Hoje eu quero ser sucinta e rápida. Meu agradecimento é especialmente para você que me ouviu até aqui. Obrigada de verdade. Um grande beijo, um solo de guitarra emocionado para você e até a próxima temporada. Se cuida, tá?
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.